Fan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
E aí, pessoal? Aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Fiocruz espera começar vacinação contra a Covid-19 no país até março de 2021. Segundo a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nícia Trindade, a produção do imunizante deve ter início em janeiro. Rio de Janeiro homenageia vítimas da Covid-19 no Dia de Finados. Uma pira foi instalada em um memorial na zona portuária da cidade e só será apagada quando a vacina contra a doença for descoberta. Com medidas de distanciamento, os cemitérios de São Paulo abrem para visitantes neste feriado. A SP Trans adotou um esquema especial de ônibus para facilitar o deslocamento na capital. E laudo do IML aponta que intérprete de Louro José morreu vítima de acidente vascular cerebral. O velório de Tom Veiga será na terça-feira restrito a familiares e o enterro na quarta-feira em São Paulo. Mais de 95 milhões de pessoas já votaram antecipadamente nos Estados Unidos. Na véspera da eleição, Donald Trump e Joe Biden visitam estados decisivos na disputa presidencial. Agora são 4 horas e 4 minutos. A gente começa a edição de hoje falando que o governo brasileiro está de olho na eleição presidencial americana. Quem traz esse e outros destaques de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a Jovem Pan nesta segunda-feira de feriado, feriado de finados em todo o país. E feriado, quanto tradicionalmente Brasília fica muito esvaziada, pelo menos no que diz respeito às autoridades aí do âmbito federal. Os parlamentares, deputados e senadores voltam às bases. O presidente Jair Bolsonaro tem tido o costume aí de viajar, esteve no Guarujá aí ao longo deste final de semana prolongado, embarcou na sexta-feira para aí o litoral paulista. E autoridades, de maneira geral, ministros também, voltam aí para cidades de origem, mas isso não quer dizer que o governo federal não está a postos e muito atento a desdobramentos que devem acontecer ao longo dessa semana. O primeiro deles, já amanhã, terça-feira, é a eleição americana. O presidente Jair Bolsonaro e o governo, de maneira geral, têm um alinhamento muito próximo ao atual presidente americano, Donald Trump, e a política externa brasileira, ela também é muito alinhada à política adotada pelo atual presidente americano. Então, todo mundo está aguardando com grande expectativa, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, todo mundo muito de olho ali no resultado dessa eleição, porque ela pode resultar na necessidade aí, pode implicar na necessidade de o governo alterar um pouco a linha da política externa que vem sendo adotada. Então, todo mundo de olho, o presidente Jair Bolsonaro com certeza vai acompanhar de perto a apuração dos votos ali, o resultado, torcendo, como ele próprio já anunciou, para a reeleição do presidente Donald Trump. De qualquer forma, se quem vencer for Joe Biden, o governo brasileiro também vai ter que procurar aí uma forma de alinhamento com esse novo governo americano, porque afinal de contas os Estados Unidos são aí um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Bom, essa é a grande expectativa para esta terça-feira, mas também o governo federal está de olho na quarta-feira, quando o Congresso Nacional pode votar aquele veto à desoneração da folha de pagamento de 16 setores da economia. O Congresso aprovou essa extensão da desoneração da folha, ou seja, para que os patrões consigam pagar menos impostos sobre aí o custo de cada empregado, o que facilita a contratação, aumenta o número de vagas de trabalho. O Congresso ampliou essa extensão da desoneração e o presidente Jair Bolsonaro foi lá e vetou a ampliação dessa desoneração. Agora o Congresso Nacional precisa decidir se mantém o veto do presidente ou se mantém a decisão que eles próprios haviam tomado, que é de estender, então, essa proposta de desoneração da folha de pagamento. Agora, muitas implicações podem ter essa decisão do Congresso Nacional. De um lado, as empresas, empresários, aí, sindicatos, enfim, entidades argumentam que se o veto for mantido, no ano que vem o Brasil vai perder cerca de 6 milhões de vagas de trabalho, ou seja, 6 milhões de pessoas podem se juntar às que já estão desempregadas no país. Por outro lado, o governo federal argumenta que se o veto for derrubado, a União, o Estado brasileiro, vai perder cerca de 11 bilhões de reais em arrecadação ao longo do ano que vem. E aí, com o orçamento já muito engessado, com dinheiro pouco para poder aí garantir pelo menos o funcionamento do Estado brasileiro, o governo vai ter que se desdobrar ainda mais para encontrar uma saída para manter aí serviços básicos, o funcionamento de ministérios, o repasse de dinheiro aos ministérios, como havia planejado, caso esse veto, então, seja derrubado pelo Congresso Nacional, o que, de fato, é a tendência. O governo tentou negociar essa questão, falou ali, pensou ali em alternativas para criar uma fonte de receita alternativa para justamente cobrir esse déficit aí, essa ausência da arrecadação com a desoneração. O governo queria, inclusive, ampliar essa desoneração da folha de pagamento para outros setores e aumentar, na verdade, o número de vagas, o que possibilitaria o aumento do número de vagas de trabalho. Então, não foi possível, o governo não conseguiu apresentar essa proposta para o Congresso aí de alguma fonte alternativa de recursos, não houve acordo e o Congresso pode votar na quarta-feira, analisar esse veto do presidente sem, então, uma alternativa a essa possível derrubada do veto e, consequentemente, a diminuição da arrecadação do governo federal. Agora, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, ele já adiou essa sessão pelo menos 3 vezes, justamente porque não há acordo entre o governo e o parlamento, e aí a derrubada do veto poderia causar aí, de fato, um rombo muito grande nas contas públicas. Mas a sessão está marcada para quarta-feira e há uma forte pressão de diversos parlamentares, inclusive alguns parlamentares da base governista, para que o veto seja finalmente votado pelo Congresso Nacional. Bom, a gente vai acompanhar aí essa semana de expectativas aqui em Brasília, uma delas relacionada à eleição lá nos Estados Unidos, mas a outra a uma eleição, a uma decisão que vai, pode ser tomada aqui no Congresso Nacional e que pode ter impacto direto aí em como o governo vai administrar as contas públicas ao longo do ano que vem.
Muito obrigada pelas informações, Antônio. Agora são 4 horas e 10 minutos. E ainda sobre a eleição presidencial nos Estados Unidos, que o Antônio Maldonado falou agora há pouco aqui pra gente, eu converso agora ao vivo com o repórter Daniel Lian, que está ao vivo em nossos estúdios e fazendo a cobertura. Boa tarde, Lian. O que que você destaca pra gente? O que que você pode trazer?
Oi, Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos. É, tá chegando a hora, né, das eleições dos Estados Unidos, a eleição mais importante do planeta, né? Afinal de contas, é o cargo mais importante do mundo, é exatamente a cadeira na Casa Branca. E estarão aí na disputa o atual presidente norte-americano Donald Trump e também Joe Biden, a maior democracia do mundo, os Estados Unidos. Os americanos vão escolher o próximo presidente, que ficará à frente do cargo por 4 anos. Esta disputa aí que pode chegar até a esfera judicial. Donald Trump ameaça aí já entrar com advogados assim que a votação for encerrada. O americano contesta o modelo exatamente de contagem dos votos, diz que já deve se saber o resultado imediatamente, já na noite do início aí da apuração, e com isso já pode entrar com advogados nesta disputa. Lembrando que a eleição norte-americana não é um voto direto, o voto da população, até porque nas últimas eleições nós vimos aí um caso de que o voto popular não adiantou. O que ocorreu? Os delegados, na verdade, são 538 delegados que decidem realmente o destino do país, da maior nação do mundo, a maior nação econômica e também uma das maiores potências, a maior potência do planeta. 538 delegados vão decidir o destino, eles são escolhidos pela população e aí acabam votando para o presidente da República. Na última eleição, Hillary Clinton acabou vencendo no voto popular. A maioria dos americanos escolheu Hillary Clinton, porém, quem venceu a disputa foi exatamente o norte-americano Donald Trump, o principal candidato republicano na ocasião, que obteve a maioria dos votos dos delegados. E esta votação vai ocorrer também para a Câmara dos Representantes. 35 das 100 cadeiras do Senado também estarão aí em disputa, 11 governos estaduais e 86 assembleias legislativas. Os americanos já estão votando através do correio, aliás, grande parte da população já votou através do correio e esses votos já estão chegando, mas amanhã é o grande dia, o dia 3 de novembro é o dia em que as pessoas poderão seguir aos locais de votação e com isto aí efetuar aí a sua cidadania, o exercício da cidadania, lembrando que nos Estados Unidos o voto é facultativo, Lívia.
Exatamente, Lian, você destacou bem, né? Os olhos do mundo estão voltados para essa eleição, é importantíssima, a maior democracia do mundo, e a votação antecipada já equivale a 70% da participação total da última eleição em 2016. Lian, isso indica uma grande participação dos eleitores americanos?
Uma grande participação, viu, Lívia? Olha, 95 milhões de americanos já foram ao Correio, já votaram pelo Correio, inclusive deve ser uma eleição recorde, números recordes desta eleição, do comparecimento, até porque houve a pandemia do coronavírus e com isso muitas pessoas optaram exatamente por votar pelo Correio. Elas precisam assinar as cédulas, alguns estados exigem até que haja assinatura de uma testemunha ou duas testemunhas. O fato é que esses votos já estão sendo computados, já estão chegando e já representam aí aproximadamente 70% dos eleitores. A expectativa, há uma perspectiva de que 150 milhões de americanos compareçam aí às urnas, né, para esta eleição, e seria realmente um número recorde, os americanos participando desta disputa. Disputa entre democratas e republicanos. Joe Biden representa o Partido Democrata, enquanto Donald Trump representa o Partido Republicano. Olha, Lívia, também tem uma questão importante, estão lutando aí especialmente para estados, alguns estados compõem 25%, somente três estados, como Califórnia, a Flórida e o Texas, eles juntos têm 133 delegados, o que representa aí aproximadamente 25% do total. Então, é um número bastante expressivo e aí fica a luta pelos delegados, viu, Lívia?
Exatamente, Lian, é sobre isso que eu quero perguntar agora, pois Donald Trump e Joe Biden estão correndo contra o tempo para conquistar o voto dos americanos que ainda não votaram. Então, qual que é a agenda que eles estão cumprindo nesta segunda-feira, Lian?
Ah, eles estão visitando diversos estados aí nas últimas horas, né, nas horas que antecedem este pleito eleitoral, e estados importantes. Por que são chamados estados chaves, né? São estados importantes. Isto porque eles não têm aquela fidelidade, como, por exemplo, a Califórnia usualmente vota nos democratas, enquanto o estado do Texas usualmente vota nos republicanos. Há alguns estados que não têm esta fidelidade partidária e, com isto, são cobiçados pelos dois candidatos. Então, eles foram, nas últimas horas, para estados como a Pensilvânia, também a Flórida. Olha, alguns estados, esses estados que ora votam nos republicanos, ora votam nos democratas, são a Flórida, Ohio, Pensilvânia e também a Carolina do Norte. Então, há uma situação aí de disputa em relação aos delegados desses estados, porque não tem esta fidelização nem com o Partido Democrata, nem com o Partido Republicano. Em relação ao comparecimento, amanhã as pessoas poderão também comparecer presencialmente aos locais de votação, haverá todo o protocolo. A apuração deve já ter início após o final da votação, mas como os Estados Unidos são aí, um país aí que tem uma vasta extensão territorial, com isto as eleições têm aí o fuso horário também diversificado. Os primeiros estados que vão encerrar a votação, isso deve ocorrer por volta das 20 horas no horário de Brasília, serão a Geórgia, também a Indiana, o Kentucky e a Carolina do Sul, assim como Virgínia e Vermont. Esses devem ser os primeiros estados a encerrarem as suas votações. E os últimos estados, e aí já ficam mais longínquos, serão o Alasca, que deve encerrar por volta da 1 hora da madrugada, já avançando na madrugada em relação aqui, claro, ao horário de Brasília, e o Havaí. O Havaí deve encerrar a votação por volta de 2 horas da madrugada. Então, será um período bem extenso da votação, inclusive da apuração. Agora, em relação às pesquisas, na última eleição, Hillary Clinton era dada como certa na presidência da República. E aí, na ocasião, Donald Trump era zebra e deu zebra. Nesta eleição, vamos aguardar agora para saber o que virá pela frente, se Joe Biden ou Donald Trump. Eu sei que os institutos de pesquisa agora ficam com o pé atrás, viu, Lívia?
Ah, é uma caixinha de surpresa, Lian. Estamos todos ansiosos. Certamente vamos continuar aqui acompanhando, e a luta é exatamente essa, né? Para pegar os estados chaves, que são os estados pêndulos, né? Os chamados swing states, até formar aquele número mágico que é de 270 delegados. Quem conseguir formar este número mínimo é o vencedor. Estaremos cobrindo. Muito obrigada, viu, Lian, pelas informações.
Até mais, boa tarde.
Boa tarde, agora são 4 horas e 18 minutos. O Supremo Tribunal Federal decide na quarta-feira se as operações com software devem ter incidência de ICMS, principal imposto dos estados. O julgamento começou em abril, quando a relatora Carmen Lúcia e o ministro Luiz Edson Fachin julgaram a cobrança procedente. No entanto, a sessão foi interrompida por um pedido de vista de Antônio Dias Toffoli, Na semana passada, a corte retomou a discussão, mas faltou tempo para que os demais votos fossem proferidos. O Supremo julga duas ações, uma proposta pelo então PMDB em 1999 e outra pela Confederação Nacional de Serviços, em 2017. O tributarista Maurício Barros, sócio do Gaia Silva Gaed Advogados, defende a normatização do tema.
Nós não temos uma lei complementar nacional determinando essa incidência. Nós temos um convênio, nós temos legislações estaduais. Muitas vezes a incidência não está prevista em leis estaduais. Então, me parece que a posição dos estados não é robusta para defender essa incidência. Então, sim, existe uma expectativa do mercado, uma expectativa de que o Supremo Tribunal Federal decida que o ICMS não incide nas operações com softwares.
O tributarista Maurício Barros explica que o software, muitas vezes, não é adquirido como um produto físico, apenas virtual. A advogada Daniele Serafino, sócia do escritório Opsi Bloom, Bruno Abruzio Ivanov, considera o debate mais um capítulo da guerra fiscal.
Trata-se mais de um caso clássico de bitributação sobre uma determinada atividade e de disputa fiscal entre estados e municípios. Essa briga há uma tendência de procedência da tese do ISS devido aos casos recentes que o STF analisou de outras situações que envolvem a lista de serviços e determinou que nessa lista de serviços envolveria o ISS.
A advogada Daniele Serafino cita o ISS, Imposto Municipal, que já incide nas operações com software. Os especialistas avaliam que a tendência do julgamento de quarta-feira é a do Supremo autorizar também a cobrança do ICMS. Bom, agora são 4 horas e 21 minutos, vamos mudar de assunto. O destaque agora é para a liberação de visitas nos cemitérios aqui em São Paulo neste feriado de finados. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Vitor Moraes.
Essa é a primeira grande oportunidade que as pessoas estão tendo de visitar, fazer uma visita aos entes queridos que já partiram. Hoje, feriado de finados, é dia 2 de novembro. Muita gente, o movimento vai aumentando aqui em frente ao cemitério Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, maior cemitério da América Latina. Todos os procedimentos, todos os cuidados estão sendo tomados. A administração do cemitério distribui máscaras para aquelas pessoas que chegam sem máscara, além de distribuir também álcool em gel, passar álcool em gel na mão das pessoas e pedir para que as pessoas não se aglomerem dentro do cemitério. No Brasil, já são mais de 160 mil mortes pela Covid-19. No mundo, 1 milhão e 200 mil mortes. Aqui em frente ao cemitério Vila Formosa, na Zona Leste, o movimento vai aumentando. Conversando com algumas pessoas, elas me disseram que é sim a primeira vez que elas fazem uma visita ao ente querido que partiu desde o começo da pandemia. E para as pessoas que forem visitar os cemitérios, os mais de 22 cemitérios espalhados pela cidade de São Paulo, e forem de ônibus, elas vão ter uma grata surpresa. Isso porque a SP Trans fez todo um esquema especial para facilitar a vida das pessoas. Serão colocadas placas com o nome do cemitério no para-brisa dos ônibus, além da criação de uma linha especial e alteração do itinerário. Por exemplo, será criada a linha especial Terminal AE Carvalho, Terminal Vila Carrão, que vai passar próximo aqui ao cemitério Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo. A linha vai contar com 7 veículos e vai funcionar das 8 da manhã até as 7 da noite. Lembrando que o cemitério aqui da Vila Formosa, ele abriu às 7 da manhã e fica aberto até às 6 horas da tarde. Outra linha, além disso, as linhas Vila Sulina, Terminal Lapa e Cemitério de Perus, da CPTM, que não costumam funcionar aos domingos e feriados, hoje, excepcionalmente, vão abrir para o atendimento, levar as pessoas até os cemitérios Getsemane, Anhanguera, Parque do Jaraguá e Dom Bosco.
Muito obrigada pelas informações, Vitor. E ainda sobre o feriado de finados, agora vamos ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Rodrigo Viga, que nos atualiza sobre as homenagens às vítimas da Covid-19 por lá. É com você, Viga.
Exatamente. Nesse dia de finados, homenagem àqueles que perderam a vida para a Covid-19, uma pira foi instalada, inaugurada e acesa em um memorial do bairro do Caju, região portuária aqui do Rio de Janeiro, a chamada Chama da Esperança, que só vai se apagar, essa pira só vai ser apagada, só vai ser, entre aspas, desligada quando se encontrar remédio ou vacina contra a Covid-19, que por aqui, no Rio de Janeiro, já fez mais de 311 mil pessoas infectadas e quase 21 mil vítimas fatais. Autoridades, pesquisadores, cientistas, infectologistas estão atentos aí para os últimos movimentos da Covid-19 por aqui. Em primeiro lugar, o número de óbitos continua estacionado num patamar alto, num patamar elevado, diariamente entre 60 e 70. Se extrapolarmos aí para uma semana, são aproximadamente 500 óbitos, 500 mortes a cada semana por coronavírus aqui no Rio de Janeiro. E um outro fenômeno observado aí pelas autoridades foi um aumento no volume de pessoas infectadas por Covid-19 nos últimos dias. E pesquisas preliminares apontam que são, em sua maioria, jovens que têm menos medo da Covid, vamos dizer assim, se expõem mais nesse período de flexibilização da quarentena. São pessoas que, em tese, têm menos risco de morte, menos risco de óbito, porém, continuam podendo ser vetores, condutores da doença e transmitir para aquelas que têm comorbidade ou para aquelas pessoas da terceira idade, o chamado público mais vulnerável. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, já que estamos falando de saúde, o Hospital Federal de Bom Sucesso, aquele que pegou fogo na semana passada, vai retomar parcialmente as atividades já a partir desta próxima quarta-feira. Os prédios 3, 4, 5 e 6 do complexo do Hospital Federal voltarão a funcionar, mas os prédios 1 e 2 seguem fechados. O 1 foi a origem do incêndio. Muito provavelmente uma pane elétrica foi a causa do incêndio que deixou vítimas e interditou desde a semana passada o Hospital Federal de Bom Sucesso. O atendimento fica prejudicado, cirurgias não serão realizadas, exames de imagem, quimioterapia, hemodiálise, porque aconteciam esses serviços justamente nos prédios 1 e 2 que seguem interditados para reparos, obras, e no prédio 1 especificamente, Defesa Civil e Polícia Federal continuam tentando investigar as causas da origem do incêndio. Chegou-se a cogitar, a especular a possibilidade do Hospital Federal de Bom Sucesso ser fechado por tempo indeterminado para essas intervenções. Houve uma articulação do governo do Rio de Janeiro com o governo federal para que isso não acontecesse, uma vez que é uma unidade extremamente relevante de referência da Zona Norte, por onde passam diariamente mais de 2 mil pessoas. Lembrando que o incêndio da semana passada continua fazendo vítimas, pelo menos 7 até agora, nas últimas horas, um idoso de 93 anos de idade e um bebê de 1 ano, mas ainda há pelo menos 22 pessoas internadas, algumas em estado grave. 25 pessoas foram transferidas do Hospital Federal de Bom Sucesso na terça-feira da semana passada em estado grave. Ficaram durante um bom tempo longe de máquinas e de aparelhos, o que tornou ainda mais delicada a situação, o quadro de saúde dessas pessoas. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Muito obrigada pelas informações, Rodrigo Viga, com todos os destaques do Rio de Janeiro. Laudo do IML aponta que intérprete de Louro José faleceu vítima de acidente vascular cerebral. Tom Veiga foi encontrado morto neste domingo dentro do apartamento em que morava, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele tinha 47 anos e deixou 4 filhos. O velório de Tom Veiga será na terça-feira, restrito a familiares, e o enterro na quarta-feira, em São Paulo. Fica aqui os meus sentimentos, claro, a todos os amigos, familiares e fãs do artista. Agora são 4 horas e 28 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Você não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. No Jardim, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Hoje, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o Dr. Anthony Wong em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, hoje, a partir das 9:30 da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Agora.
Vamos de volta ao vivo. Agora são 4:30. Faz apenas 17 graus aqui na capital de São Paulo. Tarde friazinha, segunda-feira de feriado e 23 graus na capital do Rio de Janeiro. E como eu disse, é feriado, muita gente aproveita para sair para viajar. O assunto no Jovem Pan agora é a movimentação nas estradas, na volta desse feriadão, como que está a situação das rodovias paulistas. O destaque é da Hanna Beltrão. Olá, Hanna.
Olá a todos que estão nos acompanhando agora pela Jovem Pan. De acordo com o último balanço feito pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo, entre quinta-feira até a meia-noite de ontem, passaram pelas rodovias sob regulamentação da Artesp 2.250.000 veículos contra pouco mais de 3 milhões no último feriado do dia 12 de outubro. As ações operacionais organizadas pelo governo do estado terminam na meia-noite desta segunda-feira e contaram com o apoio de mais de 21.500 policiais ao longo de 22 mil quilômetros de rodovias estaduais. A operação utilizou ainda 8 mil viaturas, 50 cavalos, 10 helicópteros, 12 drones, além de 386 guinchos e 200 ambulâncias que foram distribuídos ao longo de 190 pontos estratégicos para o policiamento. E mesmo no retorno à capital, é importante lembrar que os policiais rodoviários continuam realizando testes de embriaguez e o motorista que for flagrado dirigindo sob a influência de álcool será multado e poderá ter o veículo apreendido. E o condutor pode ainda ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa, além de responder criminalmente. E é importante lembrar que ao longo de toda esta segunda-feira, a previsão é de chuva ainda, portanto, segundo a Artesp também deu uma dica para que o motorista tenha cuidado nas estradas por causa da neblina e também porque as pistas estarão escorregadias para evitar, então, mais acidentes. Eu volto aos estúdios.
Muito obrigada pelas informações, Hanna Beltrão. Agora o espaço aberto para o esporte aqui no Jovem Pan agora. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro daqui a pouquinho, às 5 horas, aqui em São Paulo. Pedro Marques vai conversar com a gente ao vivo e ele tem mais informações. Pedro, duelo muito importante para o Atlético, que está na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Boa tarde.
É isso mesmo, muito boa tarde, Lívia. Prazer em conversar com falta da Jovem Pan. É, o qual essa partida, o Allianz Parque, serve já, às 10 horas, esse Atlético tão importante, dois times que estão na ponta de cima da tabela, e um jogo que a despedida do professor Andrei Lopes, o Cebola, vai despedir da equipe após anunciar a contratação. Léo Pinheiro, português, de 41 anos de idade, que chegou hoje cedo a São Paulo, nas 6 horas, ali por volta das 6, 7 horas da manhã, e se apresentou para conversar com a imprensa. Vamos ouvir as primeiras palavras de Léo Ferreira, do Palmeiras.
Pedro e
estou extremamente cansado, foram dias muito intensos, fez horário diferente, estou acabado de chegar agora, viagem de noite, acima de tudo com muita motivação de fazer a história aqui.
Vai para o jogo hoje?
Sim, vou assistir, sim.
Qual é a expectativa que você tem no Palmeiras aqui no futebol brasileiro?
Um grande clube, com um grande elenco, com uma grande academia. Oferece todas as condições dos profissionais para poderem ter sucesso. Um projeto que me seduziu. É verdade, tinha mais dois anos de contrato, todas as partes tiveram que abdicar. Sabemos que a exigência e cobrança aqui é muita, mas é assim que eu gosto de ver o futebol. É com exigência máxima, porque só assim consegue estar no topo.
Pedro, infelizmente a nossa conexão ela está muito ruim, está muito prejudicada, não está dando para entender. Nós vamos restabelecer e assim a gente volta com mais informações. Mas muito obrigada. Agora são 4 horas e 35 minutos. Vamos mudar de assunto. A campanha alerta para riscos de realizar procedimentos estéticos invasivos com profissionais não qualificados. A reportagem é de Letícia Santini.
O sonho da Rafaela Cavalcante de fazer uma cirurgia plástica acabou se transformando em pesadelo. O procedimento feito por um profissional que não é médico deu errado e a Rafaela teve necrose em 60% do nariz. Desde a cirurgia, em julho do ano passado, ela já passou por 4 operações reconstrutivas. Hoje ela tem dificuldades para respirar, além de ter desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático.
No começo mesmo eu tinha muito pânico, eu acordava com aquela sensação, parece que você está sendo perseguida, sei lá o que é, o que vai acontecer de novo. Eu não conseguia nem entender aquele turbilhão de sentimento. E eu, na minha cabeça, é outra coisa, eu achava que isso acontecia com um soldado que volta da guerra, né? Mas não, de fato foi um trauma muito severo. E, consequentemente, desencadeou uma série de medos, né?
Agora, a Rafaela tenta alertar outras pessoas sobre os riscos de realizar procedimentos estéticos com profissionais sem capacitação adequada. O perfil criado por ela e por uma amiga em uma rede social, chamado Estética de Risco, divide histórias e dá dicas sobre eventuais complicações que possam ocorrer.
Em uma clínica na zona oeste de São Paulo, 80% dos pacientes buscam consertar problemas deixados por procedimentos anteriores. O cirurgião plástico Alan Landecker ressalta que, em alguns casos, o dano é tão sério que pode se tornar irreversível.
Obviamente, pessoas que não têm o grau de especialização mais apurado acabam tentando fisgar ou atrair esse tipo de paciente através do fator financeiro e dessas manipulações de imagens através de iluminação, filtros e Photoshop. O barato pode sair muito caro em cirurgia plástica.
No caso da analista de comunicações, Luciana Rodrigues, o resultado final de uma rinoplastia ficou completamente o oposto do esperado.
Até hoje ainda eu tento me conformar um pouquinho mais, né, com o nariz, até procurei alguns outros médicos para entender o que, que poderia ter sido feito, o que pode ser feito, mas eu confesso que eu tenho um pouco de medo de mexer e piorar a situação. Hoje em dia eu me odeio nas fotos, então tudo isso acabou impactando bastante, principalmente no meu psicológico.
Para conscientizar sobre os riscos de realizar procedimentos estéticos invasivos com profissionais não qualificados, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica lançou uma campanha nas redes sociais. O objetivo é orientar que resultados milagrosos, como são divulgados principalmente na internet, os famosos antes e depois, não existem.
Muito bem, agora sim nós vamos tentar restabelecer a nossa conexão com Pedro Marques, que vai conversar com a gente ao vivo para falar sobre o Palmeiras, né, que vai enfrentar o Atlético Mineiro daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde. Pedro, você também tem mais informações sobre o novo técnico do time, é isso mesmo?
É isso mesmo, Lívia, me ouvindo bem agora?
Agora tá ótimo, Pedro.
Opa, agora sim, hein, som voando. Então, eu falava do técnico do Palmeiras, né, Abel Ferreira, que foi anunciado na última sexta, assinou um contrato de 2 anos com uma multa rescisória de 10 milhões de reais. Ele chegou hoje ao Brasil, por volta das 6, 7 horas da manhã, e agora à tarde ele se encontrou com os diretores do clube, Cícero Souza, Anderson Barros, Maurício Cagliotti. Eles formaram ali uma reunião na academia de futebol. Ele pôde conhecer toda a estrutura do Palmeiras. É o Abel Ferreira que chega para comandar o Verdão. Técnico novo, estrangeiro, promissor, né? 41 anos de idade, vai assumir essa responsabilidade. Inclusive, ele está aqui no Allianz Parque para acompanhar a partida de logo mais contra o Atlético Mineiro às 17 horas. E fica, então, o convite para você que está em casa nesse feriadão, quer curtir um futebol, aproveite, ligue lá no YouTube Jovem Pan Esportes, acessa aí YouTube Jovem Pan Esportes e acompanhe a transmissão do Gabriel Dias, Palmeiras e Atlético Mineiro. Nesse momento, as equipes no processo de aquecimento. Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui no Allianz Parque. Emoção a mil, meu Lívia.
Pedro, eu vejo que você tá aí com uma blusa toda encapuzada, tá frio por aí, muito vento. Como que tá o clima?
Ah, demais, batendo um vento forte aqui na cabine, né? E tem que vir agasalhado mesmo, né? Tem que vir agasalhado porque o frio não é brincadeira, né, Lívia?
Tá certíssimo, Pedro. Muito obrigada, viu? Bom, agora são 4h40 e ainda falando de esportes, a vitória de Lewis Hamilton em Imola coroa mais uma temporada vitoriosa da Mercedes na Fórmula 1. Mais informações com Alex Ruffo.
Um ano muito atípico para a Fórmula 1, mas uma temporada no modo padrão com velocidade de cruzeiro para Lewis Hamilton. No GP da Emília-Romana, realizado nesse domingo no circuito de Imola, na Itália, mais uma vitória para a conta do inglês e mais um recorde para a equipe Mercedes. A Flecha de Prata superou 6 títulos consecutivos à Ferrari, terminando a corrida com a dobradinha Hamilton-Bottas para conquistar o 7º título seguido no Mundial de Construtores. Bottas largou na frente, com Hamilton em segundo e Max Verstappen logo atrás. O jovem piloto holandês conseguiu superar o hexacampeão bem no início da corrida e manteve a vice-liderança da prova até a sua parada no box para troca de pneus. Valtteri Bottas parou na sequência e Hamilton, com uma estratégia cirurgicamente perfeita, permaneceu na pista por mais de 10 voltas. Com ar limpo pela frente, marcou 4 vezes a volta mais rápida da corrida e abriu uma diferença de 28 segundos para o seu companheiro de equipe. Quando já se preparava para trocar os pneus, a estrela do campeão brilhou ainda mais forte. O abandono de Esteban Ocon provocou a entrada de um safety car virtual, o que deu uma vantagem ainda maior para o inglês, que depois da sua parada no box, saiu na frente para não perder mais a liderança da prova e conquistar assim a 93ª vitória da carreira. Resumo parcial da ópera. Além do Mundial de Construtores da Mercedes, conquistado no circuito Dino e Enzo Ferrari, Lewis Hamilton pode também fechar a conta do campeonato daqui a 2 semanas na Turquia. Com 85 pontos de vantagem para o seu companheiro de equipe e apenas 4 etapas para o final da temporada, basta agora um 2º lugar para que Hamilton conquiste o seu 7º título no circuito turco, desde que Bottas não marque a volta mais rápida da corrida. O adiamento das mudanças do regulamento da Fórmula 1 para 2022, provocado pela Covid-19, no próximo ano só podemos esperar mesmo que o inglês continue contaminando a sua torcida com mais vitórias, para conquistar também o seu 8º título e se tornar aos 36 anos de idade o maior campeão da história da Fórmula 1.
Muito obrigada pelas informações, Alex Ruffo. Agora vamos voltar ao Rio de Janeiro. Fiocruz estima começar a vacinação contra a Covid-19 até março do ano que vem. Rodrigo Viga traz mais detalhes pra gente.
Exatamente. Uma notícia animadora ao Vissareira, nessa segunda-feira, feriado de finados, dia em que nós lembramos aqueles que se foram e também os que perderam a luta contra a Covid-19, mais de 160 mil pessoas em todo o Brasil. A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade, afirmou nesta segunda-feira que a perspectiva é que a vacina contra o coronavírus, contra a Covid-19, já esteja disponível a partir de março do ano que vem. Segundo ela, os testes feitos pela Fundação Oswaldo Cruz vêm sendo bem sucedidos, estão sendo realizados com animais. Agora, outro segmento, outro grupamento de animais vai ser testado com as vacinas que estão sendo produzidas pela Fiocruz. E a perspectiva, em tudo dando certo, é que a produção da imunização já comece entre janeiro e fevereiro do ano que vem, para que tenhamos uma vacina disponível em março de 2021. A Fundação Oswaldo Cruz vem trabalhando com dois tipos de pré-vacina, de testes com vacina. Uma vacina sintética e outra vacina com subunidade. Vamos ouvir o que disse a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, nesta segunda-feira, sobre a perspectiva de termos uma vacina contra a Covid-19 já no primeiro trimestre do ano que vem.
A essa iluminação, a esta confiança na Fiocruz como um instituto de ciência que está trabalhando diariamente com mais força do que nunca para que possamos oferecer uma esperança que vem da ciência, que vem de todo o nosso trabalho.
Lembrando que estudos iniciais apontavam para a possibilidade dessa vacina estar disponível este ano, mas o Jovem Pan já tinha antecipado em algumas oportunidades que não haveria tempo viável, né, para o teste científico dessa vacina e que muito provavelmente ela ficaria para o ano que vem. Agora, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, está confirmando essa previsão, essa perspectiva. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Muito bem, e o uso de máscaras pode dificultar votação de deficientes auditivos. Para a gente entender melhor essa história, vamos com a Nani Cox.
15.848. Este é o número de eleitores do estado de São Paulo que declararam ter algum tipo de deficiência auditiva. A surdez tem diferentes graus e, no país, a maior parte da população surda é formada por oralizados, pessoas que usam aparelhos que amplificam sons ou fazem leitura labial. Uma das principais necessidades que surgiram com a pandemia foi o uso de máscaras que cobrem completamente os lábios. Apesar de 5% da população brasileira ter algum tipo de deficiência auditiva, nem todo mundo sabe Libras, a língua dos sinais. Os youtubers Daniela Berede, ouvinte, e Danilo Dátilo, surdo, contam que o uso de máscaras e falta de intérpretes podem dificultar na hora de votar.
Eu sempre fui votar e eu nunca vi intérprete. Então, né, eu sempre tive paciência em me comunicar com as pessoas ouvintes através da leitura labial.
No estado de São Paulo, a Justiça Eleitoral contará com o apoio de 756 colaboradores com conhecimento em Libras, enviados para os lugares onde votam esses cidadãos. Os apoiadores serão identificados com camisetas específicas. O Danilo Dátilo, com tradução da noiva Daniela Berede, dá um conselho para os outros locais de votação que não terão intérpretes.
Existem máscaras que têm transparência na região dos lábios. Se vocês conseguirem utilizar, seria muito mais fácil, né, para se comunicar. Então, eu acredito que todos nós, no momento da eleição, precisamos ter empatia.
A lista com todos os locais de votação que terão a presença de colaboradores com conhecimento em Libras está disponível no site da Justiça Eleitoral de São Paulo.
E mais cedo, um incêndio atingiu um galpão na zona leste da cidade de São Paulo. Quem foi a campo conferir e tem mais informações para a gente é o repórter Vitor Moraes.
O fogo começou por volta das 5 horas da manhã, um incêndio de grandes proporções num balcão aqui na Vila Matilde, de uma empresa que armazena e produz peças de automóvel. Por volta das 8h30 da manhã, o Corpo de Bombeiros, 18 viaturas do Corpo de Bombeiros, já haviam controlado grande parte do fogo. Como o teto do prédio da empresa desabou, de certa forma, o trabalho dos bombeiros foi facilitado, eles agiram rapidamente, conseguiram entrar, jogar água por cima, controlando rapidamente o fogo. Até agora, felizmente, não há registro de vítimas. O galpão tem 1.500 metros quadrados e pertence, portanto, a uma empresa que armazena e fabrica peças de automóvel. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Por causa, né, do fogo, por motivos de segurança, os moradores aqui da região, próximas ao galpão, tiveram que deixar suas casas. Eu vou conversar agora com uma das moradoras, a Érica. Érica, que baita susto que você tomou, hein?
Foi um susto muito grande. Nós achamos que não ia dar tempo de sair de casa. A gente nem pensou nas coisas, mas enfim, a gente saiu super assustado, porque vimos o fogo da varanda da casa. A minha casa dá atrás da fábrica. Eu moro num condomínio onde eu sou a última casa. E nós vimos pela varanda o fogo e realmente a gente achou que não ia dar tempo, mas graças a Deus os bombeiros chegaram rápidos, um trabalho muito bom e foi o que aguentou. Agora o muro do condomínio foi comprometido e a gente ainda não sabe se a gente consegue voltar hoje ainda para casa.
Agora é aguardar o trabalho da Defesa Civil, né?
Precisamos da Defesa Civil para poder saber direitinho como que vai ficar daqui para frente. Mas graças a Deus a gente está bem, né? Não aconteceu nada, não teve vítimas. Só prejuízo financeiro mesmo, né?
Muito obrigado, Érica. Portanto, os moradores agora esperam que o incêndio esteja totalmente controlado para poder voltar às suas casas.
Obrigada, Vitor. E empresários apostam na melhora das vendas com a chegada do Pix, um novo sistema de pagamentos do Banco Central. Daniel Lian tem mais detalhes.
O comércio se anima com o meio de pagamento criado pelo Banco Central e que entra em vigor no próximo dia 16 de novembro. O Pix é visto por comerciantes com bons olhos. Ao permitir transferências de dinheiro durante 24 horas por dia, 7 dias por semana em até 10 segundos, a modalidade tende a dar uma nova lógica para as atividades comerciais, levando mais agilidade para quem compra e também para quem vende. A argumentação é que com o mecanismo será possível receber de forma instantânea também aos finais de semana. Com isto, a expectativa de muito empresário é de já poder utilizar o recurso para repor seu estoque de produtos. A assessora econômica da Fecomércio, Kelly Carvalho, diz que é um avanço para as empresas e o empreendedorismo em geral.
Trata-se aí da disponibilidade plena e imediata de recursos, o que melhora o fluxo de caixa das empresas, que não precisará esperar mais pela compensação de um boleto bancário ou então a entrada de recursos realizados com a transferência via DOC ou TED, que somente ocorrem em dias úteis.
O coordenador da Subcomissão de Pagamentos Instantâneos e porta-voz do Grupo de Segurança da Febraban, Ivo Mosca, diz que o custo é baixo.
Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele tem aqui o crédito imediato feito na conta. Ele tem o custo muito baixo ou gratuito, no caso da pessoa física. E ele é todo desenhado de forma padronizada por todo o mercado, garantindo, então, aqui um fácil entendimento e uma rápida adoção, independente da instituição a qual você trabalha.
O entendimento é que o Pix também poderá ser uma ferramenta de incremento para o e-commerce, uma vez que boa parte das vendas pela internet ocorre através de boleto bancário, levando até 2 dias para que haja compensação. Com o Pix, a loja virtual vai confirmar o pagamento no mesmo dia, agilizando o processo de entrega e recebimento dos produtos.
E mudanças nas regras do ICMS paulista recebem críticas do setor produtivo. Marcelo Matos.
As mudanças no ICMS autorizadas pela Assembleia Legislativa no projeto da reforma administrativa geraram mais um confronto entre João Dória e Jair Bolsonaro. O presidente sustenta que haverá aumento de impostos no estado, incluindo os produtos da cesta básica do consumidor. O governador nega e justifica uma alteração temporária por 2 anos em razão dos impactos da pandemia. O tributarista José Marden Barreto Filho avalia o pacote de medidas regulamentado em São Paulo.
Esse pacote ele vai aumentar aí em aproximadamente 2 pontos percentuais o ICMS, que incide sobre serviços e bens importantes, como, por exemplo, serviço de transporte rodoviário de cargas, né, gêneros alimentícios, como gado e suas partes, carne, por exemplo, insumos de construção civil, itens de medicamento, como seringa, agulhas e medicamentos genéricos. Esse pacote ele também prevê a redução, seja total ou parcial, de diversos incentivos fiscais que o Estado dá.
O advogado Felipe Peralta Andrade também aponta alta nos setores de autopeças, moda, vestuário e alimentos.
É certo que a redução de incentivos vai acabar ocasionando e vai resultar numa alíquota superior à atualmente suportada tanto pelos contribuintes quanto pelos consumidores. Um exemplo bastante emblemático disso é o caso dos queijos, em que atualmente são tributados a 12% e passarão a ser tributados a 13,3% de ICMS. Um outro exemplo que é bastante impactante também na cadeia produtiva são dos insumos agropecuários, que eles eram tinham uma redução de 60% do ICMS e passaram para ter uma redução de 47,2%.
O Estado alega que a alteração pretende coibir um déficit de 10 bilhões de reais previsto para 2021 em razão da queda da arrecadação e gastos no combate à pandemia.
Muito bem, agora são 4h54. Um ataque em uma universidade de Cabu, no Afeganistão, deixou 19 mortos e 22 feridos. A informação é do Ministério do Interior afegão, que também informou que 3 agressores foram mortos no tiroteio, que durou cerca de 5 horas. A organização terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado, segundo a agência vinculada ao grupo Amaq News. A informação não foi confirmada até agora pelo governo afegão. Este foi o segundo ataque a um centro educacional em uma semana, o que aponta o aumento da onda de violência no país. Mais de 20 estudantes e funcionários da faculdade foram feitos reféns durante o cerco à universidade, segundo o jornal The New York Times. A imprensa afegã diz que uma feira de livros estava sendo realizada na universidade no momento do confronto. Muito bem, agora são 4h55, Jovem Pan agora está terminando. E você, né, que vai aproveitar aí o feriadão, não perca às 9h30 da noite a entrevista com o Dr. Antônio Wong, diretor do Centro de Assistência Toxicológica e também do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo. É imperdível o programa Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Bom, eu desejo a você um ótimo feriado, né? Também um ótimo início de semana, de mês. Você acompanha agora o 3 em 1, apresentação de Paulo Matias. E eu te espero amanhã aqui na programação da Jovem Pan. Até mais.
Jovem Pan, agora.
Ouvinte conectado, participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade aqui.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.